Carlos, cadê o José? Cadê José? Cadê Fauner? Cadê Andressa? Cadê Carol? Tá faltando mais gente, que eu não tô dando de cabeça aqui. Cadê Valdirene? Alana? Ei, Alana. Gênesis 2, versículos 2, capítulo 2, versículo 7. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou, diga, soprou. O homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Agora vai lá em Ezequiel 37. Ezequiel 37, 7. Ezequiel. E aí, Dayara, firmeza, nós. Ezequiel 37, versículo 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Eu olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos e cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles um espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Até aí. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, consagramos a ti a tua palavra, em nome de Jesus, que todo valente seja amarrado no abismo e que tudo aquilo que possa atrapalhar seja cancelado. Nós bendizemos o teu nome, consagramos este momento que a tua palavra será ministrada. Fala conosco conforme o teu querer e a tua vontade, e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Você já está sentado? Pode ficar, continuar. O Senhor, ele quer nos levar para uma outra atmosfera, para um outro nível espiritual de crescimento. Não é do interesse do Senhor que nós permaneçamos no mesmo lugar, na mesma busca, orando do mesmo jeito, contando as experiências que um dia vivemos no passado, porque não estamos vivendo nada no presente. Orando e a presença não se manifestando. Não, o Senhor quer que nós vivamos um tempo novo de viver experiências, de viver um patamar, de viver, de crescer espiritualmente, de experimentarmos coisas profundas no Espírito. Esse é o verdadeiro interesse da parte do Senhor. De não apenas que sejamos telespectadores de culto, como eu já disse aqui outras vezes, apenas telespectador de culto, que você venha, assista um culto e que você saia do mesmo jeito, que você vá para a sua casa e que sequer que o dia O dia a dia, o trabalho, os afazeres, compromissos, te engula e que você se esqueça que existe um sobrenatural para você viver. Que você esqueça, que você não se esqueça de que você é cidadão do céu. Fala assim, eu sou cidadão do céu. Fala assim, eu sou cidadão celestial. Amém? E como cidadão celestial, nós precisamos viver coisas sobrenaturais. Deus não quer que nós sejamos telespectadores de culto. Deus não quer que nós apenas venhamos e voltemos e passe o dia, a gente trabalha, tem que trabalhar, tem que cumprir os compromissos, tem que fazer as suas coisas. Mas a vida como cidadão celestial não é isso. A nossa vida não se resume a isso. O Senhor deseja que nós vivamos coisas profundas. Quem quer viver coisas profundas com o Senhor? Amém? O Senhor deseja que nós vivamos mais profundo. Eu não sei você, mas passa um momento, eu oro, eu percebo que eu começo a orar já no tempo do secreto, né? Orar do mesmo jeito, orar pelas mesmas coisas, sabe? Aquela coisa mais... Começa a se tornar mecânica, pode parar. A presença, algo precisa acontecer. Nós não podemos nos conformar em viver do mesmo jeito. Em viver, entrar e sair da igreja, em viver, não acontecer nada. Muitos, é lamentável como muitos, a vida com Deus se resume a uma única experiência que viveu há tantos anos atrás. Isso é lamentável. Se nós temos um Deus que resolveu não estar perto de nós, mas morar dentro de nós, através do Espírito Santo, como que eu posso me conformar em viver as mesmas coisas? Como que eu posso me conformar em não ter um tempo e dedicar um período de oração e de busca para que esse Deus possa se revelar cada vez mais para mim? Eu não posso me conformar dessa maneira. Por isso é que o Senhor quer nos levar a viver coisas profundas, a viver coisas que ninguém nunca viveu, a sair da superfície da carne. Porque quem vive experiências, aí que vem o grande centro daquilo que eu estou falando. O grande cerne do que eu estou falando. Quem vive coisas profundas não pode ser abalado por coisas rasas e superficiais. Vou repetir. Quem vive coisas profundas com Deus não pode ser abalado por coisas rasas e superficiais. É por isso que você precisa mergulhar mais profundo nas águas do Espírito. E desfrutar de um rio, há um rio, há uma água, como diz Ezequiel 47, há um mar onde não é necessário se nadar. Só pode ser atravessado a nado. Então, em momentos que nós precisamos nos aprofundar mais, é nesses momentos que coisas rasas e superficiais não podem nos abalar, não podem nos atingir. E por isso, o Senhor tem para nós, para a igreja, para nós, um tempo em que o Senhor vai soprar a igreja, um tempo em que o Senhor vai derramar um sopro sobre a igreja, para que a igreja ande na direção dele, para que a igreja possa viver coisas profundas, para que a igreja possa enfrentar guerras espirituais, porque a nossa guerra nunca foi nem nunca será contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra forças espirituais, contra principados, potestades e dominadores. E como que eu enfrento isso? Sendo soprado, recebendo este sopro do Espírito. Sendo avivado no meu interior. Não deixando o fogo do Espírito se apagar, mas o mantendo de dia e de noite. Para que nós possamos enfrentar as guerras que nós precisamos enfrentar. Não são guerras, não fuja de guerras espirituais, naquilo que o Senhor te colocou para você enfrentar. Mas aí muitos se privam de viver guerras e se colocam apenas na condição de um, como volto a dizer, um telespectador. Ah não, eu vou ficar apenas... Não, esse negócio de chamado não é comigo. Esse negócio de propósito com Deus não é comigo. Eu quero te dizer, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, ninguém, absolutamente ninguém, foi chamado para sentar para o ministério do banco. Pastor, esse é o meu ministério. O meu ministério é o do banco, é de sentar. Não. Ninguém existe, não existe esse ministério. A palavra diz em Efésios 4:11 que ele mesmo deu um para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas. Um desses você se enquadra. E nenhum desses ninguém é chamado, não se... Ah, pastores, mestres e aqueles que ficam sentados no banco. Não. No céu, já disse aqui, já brinquei, vai chegar lá no céu, aí você vai falar assim, o Senhor vai falar assim, servo bom e fiel, tu assististe 494 mil cultos e entra no gozo do teu Senhor. Não. A palavra diz em Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no seu livro, sem que nenhum deles ainda houvesse existido. Então, tem que bater a história que o Senhor escreveu para mim e para você com aquilo que eu vivi. Por isso, não fuja daquilo que Deus tem para você. Amém? Amém? Então, o Senhor tem um sopro para nós, para que nós possamos estar fortalecidos no Espírito. Sopro. Um sopro para nos levantar, nos fortalecer e para que nós possamos estar fortalecidos e firmes no dia das guerras, no dia de cumprir os propósitos, no dia de nós exercermos e fazermos aquilo que é a vontade do Senhor. Porque só pode viver e só pode estar e permanecer firme diante das lutas, das dificuldades e das guerras espirituais que enfrentamos, quem recebe o sopro, quem é soprado pelo Espírito. Amém? E o Espírito do grego, a palavra Espírito, na verdade, significa ruach, que significa fôlego, que significa vida. Então, a vida que o Espírito tem para nós é a vida, aquilo que nós vimos aqui, até mesmo no texto que nós lemos em Gênesis, o homem recebe o quê? Estava o homem pronto, não estava? Mas ele estava vivo? Não. Por quê? Porque o Senhor ainda não havia soprado o fôlego de vida nele. Esse fôlego de vida não é um ar que o homem respira. O fôlego de vida é a própria vida que nasce e que está dentro de Deus e que ele sopra e entra dentro do homem. Essa vida que está dentro de mim e dentro de você. Existe vida dentro de você. E não é a vida pelo oxigênio que você respira, pelas células do teu corpo, mas pelo fôlego, pela vida que saiu dentro das entranhas de Deus e soprou e entrou dentro de mim e de você. Amém? Então o homem passa a viver. Mas o texto de Ezequiel que nós lemos, Ali é diferente. Ali ele está falando de algo que um dia teve vida e morreu. Então ele diz: Filho do homem, profetiza dos quatro cantos para que venha o Espírito e entre nesses ossos e entre nesse corpo que está morto, para que ele possa viver uma vida verdadeira, para que ele, um dia que foi estável e viveu a vida, passe, e agora está morto, passe a desfrutar da vida abundante. E eu quero te dizer que é exemplo daquilo que Ezequiel disse, e ele profetizou sobre aqueles ossos. Ele estava falando da casa de Israel, mas há uma duplicidade profética dentro disso, porque ao mesmo tempo que ele está falando de Israel, também está falando do Espírito Santo que seria soprado sobre a igreja, e a igreja somos nós. E muitas vezes, durante muito tempo, durante muito tempo, há uma assolação de morte para querer nos apagar, para querer nos fazer retroceder, para querer apagar a chama do Espírito dentro de nós. E eu estava falando hoje com o Tiago, já tinha falado isso outra vez, e falando, não deixa ninguém apagar a chama que está dentro de você. Não deixa ninguém apagar a vida que está dentro de você. Não deixe ninguém que está aqui, nem ninguém de fora, nem familiar, nem ninguém apagar a chama do Espírito. A vida que está dentro de você. A vida, não uma vida, porque você já está vivendo, você tem vida dentro de você. Mas o que o Senhor está falando para nós é a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Essa vida nós precisamos viver, porque qualquer um que passar aí, você pode olhar, está andando, está vivendo. Mas não tem a vida do Espírito dentro. Porque nós desfrutamos da verdadeira vida, e só há vida quando nós recebemos o Espírito. Quando o Espírito agita as águas dentro de mim e de você e nos coloca para viver a vida abundante de Cristo. Porque quem está no mundo não está vivendo uma vida. Não está vivendo uma vida de fato. E eu posso te provar isso. Porque quando o homem nasce e ele cresce, ele toma conhecimento do pecado, ele está morto espiritualmente, moralmente, distante do Senhor. Ele tem um fôlego de vida dentro dele, mas não tem a vida do Espírito dentro dele. Não tem a vida que agita e que o desperta para que ele se volte para o Criador. É exatamente isso que, quando nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito agita as águas dentro de nós, nos desperta, desperta o nosso espírito que está apagado, para que nós possamos despertar e nos voltar para o Senhor e passarmos a viver não mais para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e que nos fez para a sua glória. Amém? Então, não viva mais para você mesmo. Viva para aquele que te criou. Ter vida abundante é você entender de fato que você não está aqui de caiu de paraquedas. Que você não caiu aqui e falou, né? Eu estou aqui vivendo, estou trabalhando, aquela rotina cansativa de sempre. Ah, meu Deus. Acorda de manhã, aí se dá conta, olha no relógio, está atrasado, põe uma meia de cada cor e sai correndo, e aí chega no trabalho, e aí passa aquele dia, do horário do almoço, aí vai, cumpre aquele horário, sai, volta para casa, aí aquela rotina de sempre. Deus não nos chamou para viver isso. Deus não nos chamou para viver uma vida comum. Porque se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, logo o Espírito Santo me impulsiona para viver o sobrenatural e desfrutar da vida abundante que naquele dia que foi inaugurado, aonde a sepultura, a pedra rolou e ele ressuscitou ao terceiro dia, então a vida abundante passou a estar e a ser inaugurada para que todos aqueles que o receberem, essa vida passe a entrar dentro de mim e de você. E você não viver mais uma vida qualquer, uma vida comum. E aí, o Senhor te chama para você, esse sopro do Espírito dentro de você, para que você desperte para viver as coisas que o Senhor tem para você. Este sopro que Ele sopra dentro de você, para que você desperte. Desperte. Por isso que em Efésios diz, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta. Desperta. Dá uma, só uma cutucadinha no irmão que está do seu lado, fala assim, desperta tu que dormes. Amém. Eu vou falar de alguns sopros. E eu queria que você prestasse muita atenção. Você ainda está em Ezequiel? Abra lá em Ezequiel 37 agora, só que o 10. O 37. Perdão, 13. Um pouquinho antes, 12. Ezequiel 37, 12. Acharam? Achou? Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando abrir as sepulturas de vocês e fizer sair delas, ó povo meu, e porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Até aí. Então, o primeiro sopro é o sopro de vida e ressurreição. Já disse que muitas vezes, quando a nossa... Como é que faz para uma chama, uma fogueira se apagar? Mas sem fazer nada. Só não botando, né? É só não manter. Que automaticamente ela vai se apagar. Então... O Senhor tem para nós este sopro de vida e ressurreição, para que Ele possa abrir as sepulturas, porque tem muita gente que está andando para lá e para cá, mas o interior está morto. O interior está morto. A mente está cauterizada, a mente está morta. Anda, está parecendo quase que parecido com um robô que anda de um lado para o outro, já parece que está programado para fazer as mesmas coisas. O Senhor não nos chamou para viver isso. Abatidos, prostrados diante das situações. Só que eu quero te dizer, o Senhor quer soprar do seu Espírito sobre nós, o Espírito de vida e ressurreição, para que você possa despertar a partir de hoje e começar a caminhar como aquele que vive em nome de Jesus. Então, Sabe aquela coisa de pessoas que perdem o sabor da vida? Você está vivendo, mas sabe quando as coisas não é mais como antes? Ah, não. Está feliz? Está tudo bem? Tá. Está firme com o Senhor? Tô, né? Aí ainda a pessoa acrescenta uma coisa mais. Na medida do possível. Sangue de Jesus tem poder. Eu posso estar vivendo a luta que for. Posso estar vivendo aqui a guerra espiritual, enfrentando, não importa o que aconteça. A vida e a ressurreição está dentro de mim. E a vida e a ressurreição está dentro de você. Não importa a luta e nem a dificuldade que você esteja vivendo, não perca o sabor de viver, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e isso é a maior dádiva que um homem pode receber. Você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. O Espírito Santo mora dentro de você. Eu estava falando isso, eu preguei ontem no culto no lar, e eu estava falando isso. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, certo? E aí, Hebreus 4 vai falar que ele aparecia lá não sem sangue. Ele não podia aparecer sem sangue. Por que ele não podia aparecer sem sangue? Por causa do pecado do povo e dele. Não podia. Se ele aparecesse sem sangue, ele era fulminado. O Zá tocou na arca e foi fulminado por quê? Não tinha sangue. O texto diz, de maneira irreverente. Aí você pensa, nossa, mas ele foi pegar com cuidado, né, para a arca não cair no chão. Mas estava sem sangue. Aí eu te pergunto, e ele ia lá e a presença estava lá no Santo dos Santos. Hoje, nós sentimos e entramos no Santo dos Santos todos os dias. E não somos fulminados. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E por causa disso, eu e você não somos fulminados. Era para a gente ser consumido pela glória de Deus. Nós não somos consumidos exatamente porque o sangue do Cordeiro está na nossa cabeça. O anjo da morte passou por cima da casa dos israelitas, não era porque eles eram os israelitas, era porque tinha a marca do sangue no umbral da porta. Então, essa vida e esse sopro de vida e ressurreição é para você entender que você tem a maior de todas as dádivas. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele te tirou das trevas para a maravilhosa luz. E todos os dias você pode entrar no Santo dos Santos. E você não é fulminado. Porque todos os dias tem um sangue que clama 24 horas pela tua vida. Aleluia. Então, seja aberta as tuas sepulturas hoje para você sair desta vida de morte espiritual e você despertar para viver aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Amém. Segundo sopro, é o sopro da direção. Fala assim, direção. Direção. João 3:8, abra lá. Oh, aleluia. João 3:8. Achou? O que que diz aí? O vento que sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o vento do Espírito nos assopra. para você e eu sermos conduzidos por Ele, e não mais sermos conduzidos por os nossos achismos, e não sermos mais conduzidos por aquilo que pensamos ou achamos, e não mais sermos conduzidos, ah, não, eu vou ficar aqui porque eu não quero guerra, eu não quero luta, eu vou ficar aqui. Você está conduzindo a sua própria vida, deixa o Espírito te soprar para te direcionar e te conduzir. E você não vai saber, seja direcionado pelo Espírito. Não. Ah, agora a nova moda é, agora a fase das igrejas, vamos pintar de preto. Não tenho nada contra, mas não foi essa a direção que o Senhor nos deu. De fato, não tenho nada contra mesmo. Aliás, para a comunicação é até melhor, mas não foi essa a direção. Para a comunicação audiovisual, não foi essa a direção que o Senhor nos deu, ponto. Por quê? Porque o Espírito sopra. O Espírito sopra. E Ele quer te soprar nessa noite. Tem pessoas que o Espírito tem soprado e a pessoa fica plantada ali. Deixa o Espírito te conduzir. Deixa o Espírito te soprar. E tem pessoas que o Espírito Santo vai te impulsionar, vai te dar um empurrão assim, sabe? Porque às vezes vem, a gente se depara diante de grandes desafios, diante de grandes situações, e muitas vezes a gente se amedronta e teme, mas o Espírito vai nos soprar, porque Ele impulsiona e não sabe nem de onde vem, ouve-se a sua voz, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito, e Ele vai nos soprar para viver, cumprir os propósitos dEle aqui na terra. Terceiro, o sopro da intimidade. O quê? É isso mesmo. Abra sua Bíblia em 1 Reis 19. Primeiro Reis, dezenove. Primeiro Reis, 19:11. Acharam? E disse-lhe quem? O Senhor, sai para fora e põe-te neste monte perante a face de quem? A face de quem? Do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não... O Senhor o quê? Não estava no vento. E depois no vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no... E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não... E depois do fogo, uma voz mansa. Um cicio tranquilo. Uma brisa, um vento suave. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto com a sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio ele a uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? É o sopro da intimidade. O Senhor nos sopra, nos assusta. O sopro que nos traz para perto. Por quê? Porque veio um grande vento, o Senhor não estava, nem no fogo, nem no terremoto. E antes disso, o Senhor já havia falado: Elias, sai para fora, diante da face do Senhor. De repente vem uma brisa suave, uma voz mansa. Essa voz mansa é alta ou é baixa? Para você ouvir uma voz assim, o que que você precisa? Chegar perto. É a voz do Espírito que sopra sobre nós para nos trazer para a intimidade. Porque Elias fugiu diante da voz da ameaça de Jezabel. E ele se enfiou numa caverna e pediu a morte. Mas o Senhor foi lá e o chamou para perto, porque quem está perto... E quem está próximo do Senhor, quem está na busca diária, quem está próximo, não se amedronta diante das afrontas e das ameaças. A pior coisa que existe diante de uma luta, diante de uma guerra, diante de uma dificuldade, diante de uma guerra espiritual, diante de setas e afrontas, é a gente fugir da comunhão do corpo. Fugir é a gente fugir da presença. A pior coisa que existe é isso. Pelo contrário, em momentos como esse, o Senhor é exatamente nesses momentos que o Senhor quer nos trazer para mais perto, para ouvir a intimidade, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir as direções mais de perto, para ouvir os segredos do Senhor. Intimidade, o Senhor nos chama e nos sopra para intimidade. Vem para mais perto. Elias, sai dessa caverna, vem para mais perto. Elias, sai deste lugar de prostra, de depressão, porque ali era uma depressão clara de Elias. Sai deste lugar. Sai deste lugar onde você já se conformou. Sai deste lugar de abatimento e vem para a intimidade. É isso que o Senhor está nos chamando. Sai deste lugar e venha para a intimidade. O sopro que não vem para destruir nada, vem para nos trazer para mais perto. Quando você for tentado a se enfiar numa caverna, corra para a intimidade. Corra para a presença. Amém? Corra para a presença. E nós temos vivido dias de guerras espirituais, de guerras travadas. E não é uma coisa somente exclusiva de pastor, de diácono, de profeta, não. Nós, como igreja, estamos enfrentando isso. De guerras travadas, setas malignas na minha mente, na sua mente. Só que nós temos um segredo, intimidade. É nesses momentos que você vai ouvir, não vai ouvir, o profeta vai vir rodopiando. Não, você já sabe o segredo. Corra para a intimidade. O Senhor nos sopra. E é lá na intimidade que você vai conhecer. É lá na intimidade que você vai saber que o Senhor está com você no meio desta guerra. É lá na intimidade mais perto. É mais perto que você vai saber que os planos do Senhor não mudaram. Que o propósito dele não foi alterado por causa daquilo que está acontecendo. O propósito do Senhor não se altera. Diante da ameaça de Jezabel, o plano do Senhor e nenhum propósito se alterou. Soprou, Elias, come e vai, porque a obra é grande. E você pensa que você está sozinho, mas existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. A gente só acha que a coisa que mais o diabo quer falar para nós é que a gente... O que a gente está vivendo é só a gente. A gente está vivendo sozinho. Você está sozinho. Não, porque só você está vivendo isso. Você está sozinho. Ah, eu estou vivendo isso. ai, umas coisas na minha cabeça e só eu estou vivendo isso porque, né, ai, é uma luta e parece que só eu estou vivendo isso e nunca vai passar. Todos estamos vivendo. A diferença é que alguns corre para a intimidade mais rápido. Assim que houve, se ele tivesse ouvido a voz de Jezabel e tivesse corrido para a intimidade, e tivesse corrido para a presença, aquela voz de ameaça não teria tido tempo para tomar e descer por o coração dele. Então, existe esse sopro, o sopro que te leva para a intimidade. E muitas vezes a gente precisa estar atento, porque não é no vendaval, não é nas coisas estrondosas, não é com o profeta rodopiando, não é com o anjo descendo do céu, é o sopro. Deus não precisa ficar fazendo toda hora sinal do céu, sinal do norte, do sul, do leste, oeste, para quem tem intimidade. Quem tem intimidade está perto, já sabe. Já conhece. E em último e quarto, é o sopro do poder. Atos capítulo 2, versículo 1. O texto diz que veio um vento sobre aqueles que estavam reunidos. E foi distribuída línguas de fogo. Línguas de fogo. Veio um vento. Por quê? Só fazendo entender. O sopro da vida e ressurreição é para te colocar de pé. É para te fazer viver e desfrutar da vida que existe dentro de você. A vida que foi conquistada na cruz do Calvário. Certo? O sopro depois que vem que te dá uma direção. Você é conduzido por ele. E para cumprir os propósitos. O sopro que te traz para a intimidade, para você ouvir a voz do Senhor. Mas você não vai cumprir na força do teu braço. Você não vai fazer e nem trabalhar e nem fazer nada, absolutamente nada, na força do seu braço, mas na força e no poder que vem do alto. Porque eles estavam reunidos e eles não poderiam ir para canto nenhum pregar e nem falar nada sobre Jesus, porque era necessário vir o revestimento do alto. E muitas vezes nós já temos esse revestimento, mas muitos usufruem pouco ou nada disso. Este sopro vem para te dar poder. Sim, poder para você desfrutar e viver experiências sobrenaturais, porque apesar de você, um usar a camisa do Corinthians, o outro vir com cortar o cabelo bem assim, não importa, você tem uma aparência de comum, mas aquilo que está dentro de você e o sopro de vida e ressurreição, o sopro de poder que vem dentro de você, é para que você possa viver o sobrenatural e não andar mais na superfície da carne, não andar mais na superfície das coisas terrenas e naturais, mas você andar e crescer e viver aquilo que o Senhor tem para você. E se o Senhor viver aquilo que o Senhor tem para você, é sobrenatural, não é comum. E vai dar nó em pingo d'água mesmo, vai confundir a cabeça de muita gente. Porque o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias, sim. As coisas que não são nada para confundir as que pensa que são. Sim, é bom. Quantas vezes tem gente, mas eu, desse jeito, sim. Você e desse jeito. É exatamente porque você acha que você não pode que eu vou te usar. Porque o Senhor usa quem pensa que não pode. Porque o ruim é quando a gente acha que pode, né? Aí, não. Eu não tenho condições. Pois é. É no poder mesmo. É no sopro do Espírito que que vem com poder. Com poder para abalar as tuas estruturas. Este sopro de poder vem para abalar as nossas estruturas. Eu já disse, profetizo, já não canso de profetizar. Este bairro vai ser abalado pelo poder do Espírito Santo. O Campo Limpo vai ser abalado. São Paulo, o Brasil, as nações serão abaladas pelo poder do Espírito Santo, que vai usar eu, você e todos aqueles que estão reunidos ao redor das nações. Mas não é no meu braço, é na força do seu poder. O poder do Espírito Santo. Eu estou fraco, ah, eu estou assim. Pois é, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ai, mas eu estou assim, ai, mas um dia, ai, estou meio assim. Pois é, este poder, ele manifesta o sobrenatural, tanto para exercer e para transformar, e para fazer sinais, prodígios e maravilhas lá fora, quanto para fazer sinais e prodígios e maravilhas dentro de mim e de você. Este poder é sobrenatural, não é para fazer coisas externas somente. Este poder está dentro de mim e de você, e ele sopra para que este poder transformador passe a transformar o nosso interior. Então, receba este sopro de vida e de ressurreição, este sopro que te dá a direção, este sopro para te levar para a intimidade, porque o Senhor tem chamado a igreja para andar na intimidade, e este sopro que te leva a viver e a exercer o poder que não vem de vós, é dom de Deus. Este poder é emanado do alto para nós fazermos a vontade do Senhor. Se coloque de pé. Feche os teus olhos. Tem pessoas que estão aqui. É o Senhor. É você mesmo. Tem pessoas aqui que estão se escondendo do chamado. Se escondendo do chamado. Você acha que o Senhor não está te vendo, você sendo apenas um telespectador. Você acha que o Senhor não está te vendo, você apenas sendo uma pessoa que assiste culto? Não. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou. Ele chamou Maria. Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo, desfrutando da melhor parte. Mas ela foi uma das primeiras a dizer. Ela estava lá, mas ela foi uma das primeiras quando o Senhor disse: vai lá e anuncie para os irmãos. E ela foi anunciar a obra da ressurreição. Então você recebe o poder, se assenta, ouve a palavra, se alimenta, mas depois você se levanta para manifestar a obra da ressurreição na sua vida e ao teu redor. Feche os teus olhos. Comece a orar. O Senhor vai soprar do seu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba cura no teu corpo. Você sabe que essa palavra é verdadeira? Receba cura no teu corpo agora. Você que está abatido, para você saber que essa palavra é verdadeira, receba vida e ressurreição no teu corpo agora, na tua alma que está abatida. Receba vida e ressurreição agora. Oh, remanabasuko darabas. Aleluia. Comece a orar. Abre a tua boca. Eu encherei, diz o Senhor. Abre a tua boca. Ah, essa boca que está morta agora. Eu declaro vida e ressurreição nestes seus lábios. Recamando, sou Joko da Labas. Essa boca sua que está travada agora, eu declaro vida e ressurreição na tua boca. Eu declaro o poder de Deus na tua boca e nos seus lábios. Rimacodo, amassodo, Rabas. Oh, cadê? Ah, tá aqui. Aleluia! Vida e ressurreição nos teus lábios. receba, 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 em nome de Jesus. Receba a vida e ressurreição. Receba o sopro que te leva para a intimidade. Oh, aleluia. Vai buscar o Senhor nas madrugadas. Vai. Vai buscar o Senhor na intimidade. E Ele tem direções para te dar. Oh, aleluia. Vem todos aqui para frente. Todos. É para vir à frente, não é para parar de orar. É para continuar orando, é para continuar clamando, é para continuar desfrutando. Aleluia, aleluia. Teu interior está morto. Recebe vida e ressurreição em nome de Jesus. Sopra Espírito de Deus, sopra Espírito Santo nesta hora e coloca a tua igreja de pé, Senhor. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, eu profetizo, vem dos quatro cantos, vida e ressurreição, e coloca aqueles que estão abatidos e dormindo de pé. Oh, e tomando com nós, e remando com rebaço na base. Aleluia! Receba vida e ressurreição na tua boca. Você nunca mais vai orar do mesmo jeito, em nome de Jesus. Oh, receba vida e ressurreição. Vai sair aquilo que te feriu um dia no passado, vai sair agora. Em nome de Jesus, receba vida e ressurreição, poder do Espírito Santo. Receba, desperta tu que dormes. Receba vida e ressurreição. Reoque Romadonas. Receba vida, sopra o Espírito de vida e ressurreição, em nome de Jesus. Receba vida e ressurreição, eu declaro o sopro de vida, oh, para levar um novo nível espiritual, este casamento. Receba vida, o poder do Espírito para cumprir o propósito do alto. E demais, receba vida. Oh, aleluia, rabacode balamas, rebalas. Receba vida e ressurreição. Receba o poder que te leva para a intimidade. Receba poder para te marcar. Mata o teu corpo agora, a tua alma agora. Renemal, mocedor, condorarás. Receba vida e ressurreição em nome de Jesus. Receba vida e ressurreição. Já começa a exercer aqui já. Já começa a exercer em nome de Jesus. Receba vida e ressurreição agora, em nome de Jesus. Receba aí agora, receba o fogo do Espírito queimando no teu interior agora. Receba a presença do Deus vivo. Receba o sopro. Receba a cura do teu corpo. Oh, receba batismo de fé agora. Em nome de Jesus, teu corpo é sarado e curado agora. Receba, receba agora, 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 agora. Não é depois, é agora, agora. Receba fogo para consumir aquilo que é o maligno. Receba vida e ressurreição. Aleluia. Receba vida e ressurreição. Toda trava nos teus lábios. Você tem boca travada. Em nome de Jesus, Senhor, destrava a boca da tua igreja. Destrava a boca, a chama não vai se apagar e ninguém vai apagar a chama que há em ti, em nome de Jesus. Oh, receba, receba no teu espírito agora, receba fogo do Espírito, vai te marcar aquilo que foi esquecido, aquilo que foi apagado. Senhor, a paz, acende agora, acende agora, acende agora. Oh, Rebabas, acende agora, acende agora, acende agora. Acende agora toda incredulidade, caia por terra agora em nome de Jesus. Receba vida e ressurreição no teu interior. Receba vida e ressurreição nos teus lábios. O poder que emana do alto, do alto, do alto, do alto, do alto. Vai, vai, vai para o quebrantamento. Vá buscar a presença. Receba vida e ressurreição. Receba cura, cura, cura. Este sopro de vida vem para te sarar. Oh, aleluia! Remadabassou. Vem, vem, espírito de vida. E o espírito não confunde. Receba vida. Receba direção. Oh, o Espírito te conduz para parar de andar de um lado para o outro, mas para te conduzir e para te dar a direção. Este sopro te dá a direção e te impulsiona para viver. Oh, aleluia! Receba cura, receba vida e poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Receba, receba. Receba vida e ressurreição no teu interior. Receba a direção, o poder do Espírito que te leva. Desce na casa do oleiro. Oh, mamabas. Desce na casa do oleiro para se encher. Receba vida e ressurreição agora. Agora nas suas emoções. Receba vida e ressurreição. Oh, nível espiritual. Profundo, profundo, profundo. Para viver o mais profundo. Coisas profundas o Senhor tem para revelar. Para mostrar águas mais profundas. Libertação. Cura o mais profundo. E nemoco do labas. Aleluia. Receba voz do Espírito, os teus ouvidos blindados na presença, ouvidos ativados agora para as coisas do alto. Me candeto norará. Aleluia, 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 aleluia. Receba mais profundo as águas mais profundas. Oh, aleluia, aleluia. Para desfrutar das águas profundas. Águas profundas. Águas profundas o Senhor tem. Oh, desce, desce na casa do oleiro. Para viver coisas profundas. Lema de boca, rebas. Eu declaro vida e ressurreição em nome de Jesus. Ninguém vai apagar a chama que há em ti. Ninguém. E aquilo que estava apagado, eu declaro no poder do Espírito Santo. Vem dos quatro cantos e ativa agora. Ora, marca da labassura e balabas. E de como dorama o soboros. E que do tchou batana calabas. Receba vida e ressurreição. Receba mais profundo, desce na casa do oleiro. Desce, 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 desce. Humilhados debaixo das onipotentes mãos do Senhor. E no devido tempo ele vos exaltará. Rebacudola maçoreba. Sopra o teu Espírito, Senhor. Receba sobre. ciclo de vida. Desperta. O Senhor abre as sepulturas desta noite. Ah, devaba do baneço, repetiu direção noras, rebaço do calarabas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não fique olhando, não fique contemplando. Abre a tua boca e ora em línguas. O Senhor vai abrir as tuas sepulturas no teu interior. Adore em novas línguas. Rebada calarabas, rebada. Ije vogos, sonoras. Arebabas. Rasga o céu, se abre nesta noite. Oh, aleluia. Arebabas, sonoras. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor te tira. O Senhor te tira dessa sepultura hoje. Hoje, 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 hoje. Você não vai andar mais do mesmo jeito. Você vai ser soprado pelo Espírito. Flávio, tem fogo na tua boca. Abre a tua boca, homem de Deus. Tem fogo na tua boca. Bacano ceboratas, ceboros serocaras. Aleluia. Oh, vem sobre mim. Aleluia. 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 Receba o sopro de vida. Da mesma maneira que aquele se sentiu tranquilo. Aleluia. Sopro de vida e ressurreição. Ele sopra sobre você. O Senhor te traz para a intimidade, te chama. Vem, vem, vem. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Emanama. Que mais se te honorar. Acudindo pessoas aqui. Te tirando do teu lugar de conformismo. Tem pessoas aqui. Gabriel, Falder, Flávio e Lincoln. Vocês precisam descer para a casa do Odeiro. Vocês precisam descer para o lugar para se encher. Tem que descer, tem que quebrantar o coração. Vá quebrantar, porque o Senhor tem poder para derramar na cabeça de vocês. Vá quebrantar o coração. Vá quebrantar. A chama vai arder de novo. Lincoln, não é só conhecimento, é o fogo, é a presença. A presença também tem que caminhar junto. Zé Carlos, vá buscar coisas mais profundas na presença. Vá buscar, porque o Senhor quer te encher. Vai encher. Vai encher, vai encher. Pastor Raquel, o Senhor está te curando de coisas tão profundas lá. Tá curando, tá curando. Tem que buscar, bater e bater, abrir seu rosário. Tem que insistir, sabe? É todos os dias. Todo dia, pastor, todo dia. Tem que bater lá. Senhor, estou entrando na porta da intimidade. Tem que entrar lá. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E quando você menos quando você menos esperar, não vai precisar fazer força. A presença já vai se manifestar. A glória já vai vir. Recebe esse sopro de vida e ressurreição. Você nunca mais vai andar como morto. Amém. Nunca mais vai andar como morto. Você que nos assiste não vai andar mais como morto. Recebe sopro de vida e de poder. E para levar, tem direção, viu? É o Espírito quem dá a direção. Não saia igual uma barata tonta andando para um lado para o outro. Vá buscar a presença, que na presença tem direção. Amém. Nunca mais se enfie em caverna. Nunca mais se permita andar como religioso, como morto. Você não pode, você e eu somos os que sequer pode andar como morto, porque você tem um espírito de vida dentro de você. Não ande como morto. Vá buscar a presença, mesmo sem vontade. Porque você pode chegar sem vontade, mas a presença vai te encher e vai te renovar. Não ande como morto. Porque como o Senhor Jesus, as mulheres foram procurar, o que os anjos falaram? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Da mesma maneira, se você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz e não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então não ande como morto, porque você faz parte daquele que vive. Você foi lavado, você tem aliança com aquele que vive. Você que nos assiste, não ande como morto, porque você tem aliança com aquele que vive. Amém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.